By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Fala, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. É, primeira edição aí da temporada regular. E Dallas Cowboys estreou enfrentando New York Football Giants no AT&T Stadium e saiu derrotado 20-19. É, o jogo foi decidido com um touchdown de Vitor Cruz, sempre ele. É, foi 6 minutos do fim, se eu não me engano. E o Giants virou a partida. Cowboys anotou apenas um touchdown com o Ezekiel Elliott. Todas as outras posições foram field goals do Dan Bailey. E eu vou falar agora com os meus amigos Luiz Gustavo e Gabriel Plat, começando pelo Platinho. E aí, Plat, beleza?
Tranquilo, cara. E primeiro podcast da temporada regular pra você, né? Porque semana passada tava eu e o Rafa aqui.
Sim, sim, mas primeiro já com a temporada em andamento, isso que eu quis dizer. Mas eu tenho certeza que você e o Rafa fizeram um ótimo trabalho na semana passada prevendo esse jogo contra o New York Giants.
Ah, com certeza, a gente apostou num resultado muito próximo do que aconteceu, foi uma pena que...
Sim, eu imagino.
Olha, na minha defesa, se o Dan Bailey tivesse chutado o fio de gol da vitória, o placar teria ficado muito perto.
Você apostou 23-20?
Apostei por aí, cara.
E no Fantasy, como é que foi? A última vez que eu falei com você era segunda-feira, você falou que tava muito próximo da vitória, quase 1-0, como é que foi?
Olha, cara, é uma coisa muito estranha que aconteceu, sabe? Você tá ganhando por, tipo, assim, quase 60 pontos, faltando o cara jogar com 3 jogadores. E o tal de D'Angelo Williams, né, que fez 30 pontos no Fantasy, uma coisa inacreditável. Acho que isso...
Tipo o que o David Johnson fez por você contra o Rafa, é isso?
Exatamente, é a mesma coisa que eu senti no passado.
Beleza.
Mas isso só me fez aumentar a raiva com o Redskins, cara. Time filha da puta esse.
É, a gente vai falar um pouquinho do jogo corrido contra o Redskins, que pode ter sucesso mais pra frente. Mas agora eu quero falar com o Luizeira. E aí, Luiz, tranquilo?
Tranquilo, e vocês, de boa?
De boaça, cara. E aí, como é que foi ver o jogo com a galera em São Paulo? Você que viu com mais uns 32 torcedores do Cowboys aí, como é que foi?
É, a gente viu com a galera, a gente organizou um churrasco aí, né, na casa do Rafa. É, foi legal, cara, foi uma bagunça legal. É, pena que a gente acabou saindo com a derrota, mas a gente conseguiu ver bastante coisa. É legal de ver junto com a galera, assim, que a gente consegue, todo mundo consegue ver uma coisa diferente, né. Quando a gente tá sozinho em casa, a gente não consegue ter tanta noção, assim, a gente vê o que dá, né? Com mais pessoas, a gente tem mais olhos no campo, a gente acaba conversando depois da jogada, é bem legal.
É, normalmente todo mundo tem a mesma opinião, menos o Paulo, que tem uma opinião contrária a todas as pessoas, né? Acredito que é alguma coisa parecida com isso.
Não, mas o pior que o Paulo, cara, eu mandei um vídeo no grupo até, que ele tava gritando Super Bowl depois da primeira jogada já.
Ah, entendi.
Um cara muito otimista. Ele tava empolgadaço.
Não, mas beleza, a gente tá desfocado do Rafa hoje, né, não sei o que aconteceu, mas ele não pôde estar presente, porque a gente tá trabalhando, é um rapaz trabalhador. Mas então vamos falar desse jogo aí, o Cowboys perdeu na estreia, sem Tony Romo, com o Dak Prescott titular, e se esperava que o jogo corrido fosse funcionar, que seria a arma principal do ataque do Cowboys, mas a linha defensiva do Giants fez um ótimo trabalho, e segurou o Ezekiel Elliott com uma média bem ruim, 2,5 jardas por tentativa. Só o Alfred Morris correu mais ou menos bem. Mas, pô, por que você acha que o Cowboys não conseguiu correr? Você acha que foi culpa do Zeke, da linha ofensiva? O que o Giants fez pra parar esse jogo terrestre do Cowboys?
Cara, eu acho que foi um pouco dos dois. Pra começar, foi o primeiro jogo da carreira do Ezekiel Elliott, né? Eu acho que É muito difícil você ver um calouro já, pô, correndo pra 100 jardas no primeiro jogo. O Cowboys nunca teve isso na história, nem com o Emmitt Smith, nem com ninguém. Então já era, tipo, natural você esperar um jogo não tão bom assim do Zeke. E segundo, que a linha defensiva do Giants jogou muito bem, né? Nossa linha ofensiva. E por outro lado, ela não conseguiu ir bem no, em relação em jogadas terrestres. Nossa, quase que foi engolido ali, a gente jogou muito mal. E eu acho que isso foi determinante pro Zeke não correr bem. Eu acho que por outro lado, o Morris, cara, acho que pela experiência dele, ele conseguiu tirar umas jardinhas a mais que o Zeke não conseguiu.
Sabe uma coisa que eu achei interessante, Luiz? É que os linebackers do Giants estavam envolvidos apenas dois stops no jogo terrestre do Cowboys, e a linha defensiva do Giants em mais de 20. Então, quem realmente parou o jogo terrestre do Cowboys foi a linha defensiva do Giants. Tudo bem que eles investiram muito dinheiro na contratação do Damon Harrison e também do Olivier Vernon, mas você acha que foi normal essa atuação da linha ofensiva do Cowboys? E eu gostaria de saber por que você acha que o Alfred Morris correu melhor do que o Zeke?
É, normal não foi. A gente sempre espera mais dessa linha ofensiva, especialmente depois de 2014 e até do ano passado, que mesmo sem o Tony Romo conseguiu abrir bons espaços pro McFadden, mas realmente foi um pouco decepcionante na questão do jogo corrido. É, foi muito mais, eu acho que mais demérito da nossa linha ofensiva do que da linha defensiva do Giants. É uma boa linha defensiva, mas eles fizeram muitos tackles, ganharam muitas jogadas em cima do Frederick, em cima do Martin, em cima do Lyle Collins. Doug Free também não teve um bom jogo nem na corrida, nem no bloqueio na hora do passe. O Alfred Morris, ele tem mais experiência, né, também. É, já é um cara aí que tá na liga já há um bom tempo. É um cara que conhece mais, jogava contra o Giants já desde os Redskins. Ele tem um conhecimento melhor até sobre o Giants do que o Zeke. Mas eu acho que pesou mais a experiência do Morris, e também porque quando o Morris teve as oportunidades de correr, a linha ofensiva do Cowboys foi melhor. Agora, pode ser uma questão de chamada também. Ele se alinhou diferente algumas corridas do que o Zach estava se alinhando. Então pode ser alguma coisa desse tipo.
É, quando o Morris correu, o Cowboys usou preferencialmente a formação de single back, né, com Saints, e quando o Zeke tava correndo normalmente na shotgun. Eu achei que o Zeke até foi bem em situações de terceira descida curta, ele converteu algumas, que foi um problema do Cowboys no ano passado, não conseguia fazer essas conversões, mas ele não teve nenhuma corrida muito longa, e isso é um problema, acho que isso que atrapalhou bastante a média dele. Mas se você ver as corridas dele, ele realmente não teve chance, né, a maioria tava com bloqueios ruins, o Giants com 8, 9 jogadores dentro do box, então ele realmente não teve chance. Eu não achei que foi uma atuação ruim dele, e sim do jogo terrestre em geral do Cowboys, a não ser, como a gente falou, do Alfred Morris, que conseguiu algumas boas corridas. Você quer falar uma coisa, Luiz?
Sim, é que a corrida mais longa do Zeke foi a do touchdown, né? Foi 8 jardas. Um cara que a gente pegou esperando mais, né? E a do Alfred Morris, a mais longa, foi de 13. Então,
E a corrida do touchdown, se você ver, talvez foi a que realmente tava melhor bloqueada. O Cowboys conseguiu fechar o meio do ali dos defensive tackles, e o Zeke fez um corte pra direita e depois um corte downhill. Aí acho que até meio que quebrou um tackle ali, pulando pra endzone. Foi uma corrida que demonstrou, né, da explosão dele, a habilidade de fazer os cortes. Acho que é isso que a gente pode esperar pro restante da temporada.
É, uma coisa que eu acho que também pouca gente reparou que fez falta, e também teve uns erros, o Jason Witten, ele errou em alguns bloqueios, e o James Hanna fez falta. Ele é um cara que não aparece recebendo, mas ele é ótimo bloqueando. E ele tá machucado, e talvez também pode ter acontecido a linha ofensiva sentir uma falta ali do Tyrand ajudando mais.
É, o James Hanna, na minha opinião, pelo menos, é um dos jogadores mais underrated aí do elenco do Cowboys. É, vamos falar um pouquinho então agora do deck.
Ô, Léo, só pra completar aqui uma coisa que eu me surpreendi positivamente na corrida, foi o Keith Smith correr. O Cowboys usar o fullback para correr pelo menos uma vez. O Cowboys não fez isso nenhuma vez ano passado. E me surpreendeu, né? Mostra que a gente pode ter mais uma arma no jogo terrestre.
É, eu esperava que se a gente fosse ver algum fullback tocando na bola, seria o Rod Smith, por ele ter experiência como running back. Mas realmente quem acabou tendo essa corrida foi o Keith Smith, que fez o trabalho dele ali, né? Que conseguiu 3 jardas e o first down. Então vamos falar agora do jogo aéreo com o Dak Prescott fazendo sua estreia na NFL. Primeiro drive fantástico, ele ficou 7 de 8, o único passe incompleto foi um drop do Beasley, que talvez se ele recebe ele for do touchdown e a história do jogo poderia ser um pouquinho diferente. Mas, no geral, Platts, você acha que o Dak Prescott jogou bem? Você acha preocupante o número de passes que ele fez? O que você acha?
Cara, eu acho preocupante um calouro no primeiro jogo dele lançar 45 passes. Eu acho que se fosse o Romo, eu já acharia preocupante. Achei um número muito acima. É um número que precisa diminuir. O Eli Manning, se não me engano, lançou 28 passes. Tudo bem que eles lançaram muito menos a bola, ficaram com muito tempo menos em campo. Mas eu acho que isso se deve também ao jogo terrestre ruim. Acho que ele tem que lançar aí entre 20 e 30 passes no jogo no máximo. E eu acho que se for lançar muito também, eu acho que o mínimo que você deve esperar é que lance por 10 Bryant, né? Foram só 5 passes na direção dele, muitos passes longos, forçados. E eu acho que isso tem. O problema vai além do deck, né? Eu acho que vai além. Chega na comissão técnica, a forma de como ele está sendo utilizado. Vão chamar qual rota para cima dele, vão colocar ele em qual situação de jogo, vão botar ele no slot, vão botar ele no, como wide mesmo. Eu acho que isso sim é mais preocupante, porque isso pode determinar o desempenho do deck no jogo.
Luiz, queria falar que você falasse um pouquinho da atuação do Dez Bryant, né? Como o Platt disse, apenas 5 targets, uma recepção por 8 jardas, ele teve a oportunidade de anotar um touchdown naquela bola longa, agarrou a bola acabou escapando, era uma recepção bem difícil. É bem verdade, mas mesmo assim... E eu queria que você falasse também da falta de habilidade do Cowboys de conseguir colocar a bola na mão do Dez Bryant. Porque a gente vê o AJ Green, por exemplo, sendo marcado pelo Darrell Reeves e sendo dobrado em várias jogadas, e ele conseguindo ter uma partida fantástica contra o New York Jets. O Antonio Brown, no Monday Night Football contra o Redskins, também tendo uma partida fantástica e dobrado a maioria das jogadas. O Julio Jones é assim também, DeAndre Hopkins, e eles conseguem produzir mesmo assim. E o Cowboys parece que ano após ano a gente discute aqui da falta de eficiência do Cowboys em colocar a bola na mão do Dez Bryant. Queria que você falasse um pouquinho disso, de quem você acha que é a culpa, por que, que isso acontece.
Eu acho que a culpa é um pouco do Dez Bryant. É óbvio que um quarterback calouro ele vai preferir uma jogada mais segura. Se o Dez não estava tão aberto, tava com a marcação dobrada, é óbvio que ele vai preferir lançar talvez pro Darcy Williams numa rota um pouco mais curta, o Beasley, Jason Witten. Só que eu acho que isso, além de um pouco de culpa do Dez Bryant em se livrar da marcação, eu acho um pouco de culpa do Scott Linehan, do Jason Garrett. Eles têm que explorar o Dez em outras posições, tem que trazer ele pro slot, jogar ele do lado contrário, tem que mexer com ele para que faça com que a marcação do Giants vá se ajustando a ele e não fica aquela coisa, porque ele jogou muito aberto, vezes do lado esquerdo, vezes do lado direito. Acho que ele não, se ele se alinhou duas vezes no slot, foi muito. Um jogador como o Dez Bryant tem que ser aproveitado em todas as posições possíveis. Você tem que mexer ele o máximo possível. Foi que o Steelers fez com o Antonio Brown, por exemplo. Tirou ele da marcação do Norman, jogou ele pro outro lado, colocou ele no slot. O Adrian Green é a mesma coisa, ele vai pro slot, vai pro outro lado, ele traz a marcação de um safety, traz a marcação, às vezes, de um linebacker que tenta dar o primeiro combate. Então eu acho que tem culpa do Dez Bryant e tem culpa também dos coaches. É uma coisa que vem desde já de algumas temporadas. É que o Tony Romo, ele não tem medo de lançar a bola pro Dez Bryant em uma situação que ele tá coberto por dois jogadores. Eu acho que precisa ser trabalhado isso. O Prescott ele precisa ter um pouquinho mais de confiança também para fazer esse lançamento e ficar tranquilo com que o Dez Bryant consiga, que ele consegue fazer uma recepção com dois jogadores em cima dele, que ele já fez muito disso nas últimas temporadas.
Acho que era esperado, né, que o Dak fosse buscar bastante o Cole Beasley e o Jason Witten, né? O Beasley teve 14 targets na partida, o Witten teve 12 e lideraram o time nesse quesito. Mas é estranho ver o Dez com só 5 targets. Eu acho que falta o Dallas fazer algumas screens, slants, rotas curtas para colocar a bola no Dez Bryant, até porque ele consegue transformar esses passes curtos de 2, 5, 8 jardas em avanços bem longos. E acho que falta isso um pouquinho. A maioria dos passes pro Dez foram em rotas longas, né? E que normalmente realmente é mais difícil de conseguir fazer uma jogada nessas situações. É, mas eu achei que o deck no geral foi bem, fez o que a gente esperava um pouco dele. Faltou, na minha opinião, pelo menos o jogo terrestre entrar um pouquinho mais. E talvez se isso tivesse acontecido, o Cowboys poderia ser com a vitória. Lembrando que o time massacrou o Giants em tempo de posse de bola, foi quase 37 minutos a 23. Então foi algo bem grande essa diferença. É, vamos passar então para falar um pouquinho da defesa do Cowboys. É, a linha defensiva teve um jogo... Alguns jogadores foram bem, o Terrell McLean, o Benson Mayua, mas outros mal, como o Tyrone Crawford. A gente pouco viu o Cedric Thornton também, David Irving um pouco apagado. Plat, fala um pouquinho da atuação aí da linha defensiva. E quem você acha que se destacou? Por que você acha que o Tyrone Crawford jogou mal? É, você que é um crítico bem grande aí do Tyrone Crawford.
Cara, eu critico mais o salário dele do que o rendimento dele, vamos dizer assim. Eu me surpreendi negativamente ali com o interior da linha. Eu esperava mais do Tyrone. Não sei, eu não vi o replay pra ver se estavam... ou a forma como é que estavam bloqueando ele e tal. Por outro lado, cara, eu gostei bastante do Mayua. Achei ele uma surpresa grata. E do Terrell McLean, do Cedric Thornton, é porque ele já estava numa boa fase e acho que ele mostrou isso durante o jogo, né? Ele conseguiu, acho que ele, junto com o Sean Lee, ele foi o líder do time em stops, né? E sendo que ele, acho que ele foi um grande responsável pra gente ter tido mais uma campanha, né? Uma chance de virar o jogo no fim. Acho que o mérito é dele por ter, acho que, umas duas corridas ali pra perda de jardas, que deu uma terceira pra 13, que quase que eles converteram também. Eu acho que é isso, cara.
E Luiz, gostaria que você falasse do drive final do Giants ali. É, o Giants pegou a bola com quase 4 minutos e conseguiu torrar esse relógio até 1 minuto e 20, sendo que o Cowboys tinha 3 timeouts e também o 2-minute warning pra parar o relógio. E se não fosse um tackle do J.J. Wilcox ali numa terceira pra 12, talvez o Cowboys nem pegasse a bola de novo. Por que você acha que o Giants conseguiu correr com a bola ali? E também dá uma pincelada aí em quem você achou que foi bem na linha defensiva, quem você acha que precisa melhorar, quem você acha da linha defensiva no geral.
A linha defensiva eu esperava um pouco mais dela. A gente sabia que o time teria dificuldades, mas eu achei que os jogadores que foram adicionados, como o Cedric Thornton, Enzo Mayua, que foi bem, eu achei que eles poderiam dar conta do recado e não ir tão mal, pelo menos, contra o jogo terrestre. Mas não foi isso que a gente viu. No jogo terrestre, eu gostei muito do Terrell McLean, ele conseguiu parar algumas boas corridas. Eu acho que da linha defensiva ele foi o melhor jogador. Agora a questão das últimas jogadas do Giants, que foram jogadas de corrida justamente para tirar o tempo do relógio, né? Já estava acabando o jogo. Eu senti falta um pouco do Chani. Também o Durant e o Hitchens também não foram bem em jogadas de corrida. Tinha um buraco muito grande no meio. Foram acho que duas corridas pelo meio, se eu não me engano. E foram para ganhos de mais de 10 jardas. Então eu acho que, óbvio, foi culpa, tem culpa da linha defensiva, mas também os linebackers têm que estar lá para fazer o trabalho, e era situação óbvia de corrida. Então não tinha muito o que se preocupar com o passe, né? Então, e o J.J. Wilcox, que é tão criticado por nós, por não saber escolher, ter ângulos ruins, né, para fazer o tackle, ele foi importante nessa jogada. Mas eu esperava um pouquinho mais dessa linha defensiva. Eu esperava grandes coisas também, mas eu não esperava que fosse tão mal assim.
É engraçado porque na terceira pra 12 ali, que teve a corrida do Jennings de 11 yards, ele quase conseguiu o first down. Eu tinha certeza absoluta que o Giants ia correr, mesmo o Giants estando em shotgun. E talvez se o Cowboys colocasse 11 jogadores de linha defensiva, o Giants ainda ia correr, pelo fato que aconteceu no ano passado, né? A decisão ruim do Giants de passar a bola perto do touchdown custou a vitória para eles, que deu o tempo do Tony Romo fazer aquele drive no final. E esse ano eu tinha certeza que eles não iam cometer esse erro, o Cowboys já não tinha mais timeouts. Então foi engraçado lembrar da situação do ano passado e ver que o Giants talvez tenha aprendido com o erro, e isso pode ter dado a eles uma maior chance de vitória. Eu quero começar a falar da secundária com o Luiz, porque eu quero deixar uma parte aí bem especial pro Plat. Então, Luiz, fala da secundária que conseguiu fazer que o Odell Beckham tenha um jogo meio que apagado, teve só aquela recepção longa em cima do Skendrick. E fala de um geral da secundária, o que você achou, e se você acha que o Skendrick tá saudável, porque ele não teve uma grande partida, cedeu essa jogada longa e também acabou saindo do jogo uma hora sentindo uma lesão na coxa, não sei o que que foi. Fala um pouquinho da secundária aí.
O Skendrick saiu com um hamstring, né? E parece que foi exatamente na jogada do passe longo pro Odell Beckham. O Skendrick, que ele vem de contusão, mas eu esperava ele numa melhor forma física. Eu acho que ele tá um pouco abaixo ainda na sua melhor forma física. Ele deve crescer nos próximos jogos. Ele não foi tão bem, mas a secundária, no geral, me surpreende bastante. Uma posição que a gente vem falando, acho que há uns 2-3 anos, que precisava melhorar e tal. Mas parece que melhorou, principalmente com a entrada do Byron Jones de safety, né? O Brandon Carr jogando bem. Ele se deu um touchdown pro Shepard, né? Se eu não me engano. Ou foi pro Cruz, não lembro agora. Mas tirando isso, ele foi bem no jogo, teve uma interceptação. O Morris Claiborne me surpreendeu bastante. Ele ficou várias vezes no mano a mano contra o Odell Beckham Jr. e conseguiu neutralizar. Teve até um lance que o Odell ia fazer a recepção, ia colocar os dois pés no campo, o Morris chegou e empurrou ele para fora do campo, impedindo o avanço do Giants. O Byron Jones foi bem em situações de cobertura de passe, em algumas jogadas de corrida ele foi bem. Então eu me surpreendi positivamente. Talvez aí com o Skendrick que tem uma melhora física, essa secundária pode melhorar ainda mais. Entrou o Brown, né? Anthony Brown entrou no lugar do Skendrick, que também foi bem em alguns lances. Então foi positiva, apesar de algumas jogadas explosivas, que é a característica do ataque do Giants. No geral foi muito bem.
O touchdown do Giants, do Sterling Shepard, foi em cima do Anthony Brown, mas ele não teve culpa e tal, com uma marcação boa, né? Foi uma grande recepção do Shepard. E eu achei que o Didi Wilkins até atrapalhou o Anthony Brown, porque ele vem pra dar o tackle e ele acerta o Anthony Brown e não o Sterling Shepard. E aí Sim. acabou meio que facilitando aí um pouquinho o touchdown do calouro do New York Giants.
Verdade.
Plat, eu queria que você falasse aí do jogador que você... Seu jogador favorito, você tem até uma camisa dele. Ele conseguiu uma interceptação nessa partida, foi a primeira interceptação dele desde o Thanksgiving de 2013, ou seja, 2 anos e meio aí sem interceptar um passe. Brandon Carr, camisa número 39. Queria que você falasse um pouquinho da atuação dele no jogo e dessa interceptação. Como é que você se sentiu vendo o seu jogador favorito fazendo uma interceptação pela primeira vez em mais de 2 anos?
Pô, cara, eu só não fiquei... Só não dei um grito maior porque teve o do Terrence Williams no fim do jogo e esse me deixou extremamente puto, mas foi a coisa que eu não esperava de jeito nenhum, até porque eu esperava que ele fosse ter um jogo ok. Ele foi realmente acima da média, assim, acima do que eu esperava. Ele foi bem, acho que foi nosso melhor corner em campo, e naquela jogada, acho que não vou tirar o mérito dele também, mas foi um erro bem feio ali do Shepard, né? Acho que foi um erro de calor que abandonou a rota assim e deixou a bola fácil pro Carr. E acho que isso vai ser bom para ele, acho que vai aumentar a moral dele e vão diminuir as críticas, eu espero. E é isso, cara.
Quem tem que diminuir a crítica é você, o seu hater.
Exatamente. Eu falei no podcast semana passada, minha crítica é com... em relação ao salário dele, o que ele rende em base ao salário dele, igual minha crítica ao Crawford.
Enfim, né, vamos fingir que a gente acredita nisso. Mas você chegou a prever, né, que ele ia conseguir uma interceptação na nossa preview da temporada? Acho que não foi nesse jogo, mas em alguns jogos você previu que ele ia conseguir uma interceptação, não?
Pô, entre as bolds do ano passado, com certeza uma deve ter. Mas não, mas nessa daquele nosso post prevendo jogos, eu coloquei contra o Steelers só.
Ah, sim, falando que ele ia ganhar o jogo, né?
Tá certo. Só que dessa vez ia ser a pick 6, não ia parar na linha de 1.
Eu coloquei que ele conseguiu a primeira interceptação dele contra o Bears, mas tava duas semanas atrasado. Então, Plat, já que você tava falando aí, fala quem pra você foi o melhor do jogo do Cowboys.
Cara, o melhor do jogo eu vou colocar o Dan Bailey. Não tem como colocar outro jogador. Foi um field goal de 56 jardas, o melhor marca da carreira dele. E um de 54, e os dois foram quase como se fosse um extra point. Não teve nenhuma emoção assim. E eu acho que se o Terrence Williams tivesse saído, ele tivesse chutado um de 60, 61 jardas, eu acho que força o chute ia ter. O problema seria a direção, né? Mas em relação à força, eu acho que ele chegaria no, pelo menos ali perto do field goal tranquilo.
E pra você, Luiz, quem foi o melhor da partida?
Ah, não tem como escolher outro a não ser o Dan Bailey, né? Ele foi perfeito em todos os chutes. Aquele chute de 56 jardas, eu acho que se fosse 62, 63, eu acho que passava tranquilamente. No final do jogo, se eu não me engano, se o Terrence Williams tivesse saído do campo, o field goal seria de 62 jardas. Eu colocaria ele tranquilamente para fazer esse chute. Eu acho que durante o jogo ele mostrou uma confiança grande. Provavelmente eu acredito que ele conseguiria fazer um de 62, 61 jardas ali tranquilamente. Então não tem como escolher outro. É o Dan Bailey.
Ah, já que vocês dois falaram Dan Bailey, deixa eu pensar outro aí. Sei lá, falar o Benson Mayer, eu achei que ele foi bem no pass rush, conseguiu um dos dois sacks do Cowboys na partida. E achei que ele conseguiu uma boa pressão. Não esperava uma boa partida, uma partida tão boa deles logo na estreia, mas ele conseguiu mesmo não tendo atuado tanto na preseason. Então é um cara que eu espero bastante aí na sequência da temporada. Então, encerrando aí o assunto do jogo contra o Giants, alguns jogadores saíram por lesão no jogo, o Skendrick, o Tyron Smith, também o Cole Beasley, mas os três já treinaram na quarta-feira, então nenhuma lesão a mais, né, na partida contra o Giants. Os únicos dois lesionados do Cowboys continuam sendo aí o Tony Romo e também o Mark Nzacha. O Charles Tepper também voltou aos treinos, ele que perdeu o jogo da semana passada. Mas acredito que ele vai ficar inativo, independente de lesão ou não. Ele é um jogador que vai ficar inativo aí praticamente quase todos os jogos do Cowboys. Principalmente porque o time anunciou a contratação do defensive end Ryan Davis, que jogou 4 anos na equipe do Jacksonville Jaguars. Conseguiu 11 sacks na sua carreira. É agora o jogador no atual elenco do Cowboys com mais sacks na carreira. O anterior era o Orlando Skendrick, com 10 sacks e meio. E ele teve 10 sacks nas últimas duas temporadas. É um cara que chega aí pra ajudar na rotação. Vocês querem falar alguma coisa dessa contratação? Você acha que é um cara que pode ajudar? O que vocês têm a falar do Ryan Davis?
Olha, acho que é um bom jogador, dado as nossas circunstâncias, né? Qualquer um assim que venha vai ajudar a gente. E o melhor é que ele já é um veterano, né? Então acho que isso é bom pra trazer experiência aos jogadores, até porque a nossa linha defensiva é muito jovem. Eu não vi exatamente quantos anos ele tem, mas ele deve ter uns 29. Então só isso já coloca ele como um dos mais experientes ali da nossa linha defensiva. Acho que isso vai ser bom, pelo menos para os nossos calouros ali, até pro Lawrence, pro Gregory.
O Ryan Davis tem 27 anos. Qualquer acréscimo a essa linha defensiva, que tem se mostrado mais fraca do que a gente imaginava, é bem-vindo. Então, boa sorte aí pro Ryan Davis.
É ele que provavelmente já tá em forma, né, pra jogar, porque ele participou de todo o training camp, toda a pré-temporada com o Jaguars. O Jaguars tentou converter ele pra linebacker, uma função meio híbrida, e ele acabou não se adaptando. Foi um corte meio que surpreendente, pouca gente esperava que esse jogador fosse ser cortado. Acabou sendo cortado e o Cowboys contratou. Só pra falar que 14 jogadores fizeram testes no Cowboys, inclusive o Sean Renfrey, quarterback, também o Josh Boyce, wide receiver, que jogou no New England Patriots, mais alguns dos nomes aí conhecidos, mas o Cowboys aí optou por assinar com o Ryan Davis, que ele pega o lugar do Dak Swanson no elenco, que foi dispensado aí no começo da semana. É, então vamos falar do jogo do Cowboys contra o Washington Redskins. É, o Redskins que perdeu na...
É, só uma coisa. A gente não vai xingar o Terrence Williams?
Pois é, né? Eu tava pensando nisso. Xinga aí, então. Fala aí. Comenta da última jogada da partida.
Não, cara. É, tipo, ele tem 4 anos na liga. Ele não é mais nenhum rookie, nenhum novato. Por favor, né? Ele tem um trabalho só ali, que era pegar a bola e sair. Ele falou depois no, que ele já tava com aquilo na cabeça, que ele ia cortar pra dentro, foi de marcador, mas a gente sabe, eles iam ceder o passe mais curto, apesar de ter sido um passe mais longo, né, não foi um passe curto. É, ele apareceu livre, ele tinha que ter saído do campo, não tinha outra alternativa. Ele foi moleque e colocou... É, a gente não sabe, também ele podia entrar errar, talvez no décimo fosse uma Hail Mary. Também podia não sair nada, mas é aquela, né? A gente teria uma chance, pelo menos, de ganhar o jogo, e a gente não teve, graças a ele.
É, eu acho que ele teria conseguido chegar na linha de 44, talvez, do campo de ataque, que seria um field goal aí, digamos que o Cowboys fizesse o snap 8 jardas para trás, seria um field goal aí de 62 jardas. O Bailey conseguiu até com folga de 56, que é o recorde da carreira dele, né? Mas, não sei, pelo menos... A história seria diferente, porque pelo menos a gente estaria falando do Cowboys ter ganhado com um chute longo ou perdido também com um chute longo. É, mas pelo menos seria dado a chance do Dan Bailey, que é um dos 3 melhores kickers da NFL, de fazer esse chute. Mas foi uma jogada que é imperdoável, né? É, tudo bem que o Dominique Rogers Comari fechou a lateral do campo ali, dificultou o ângulo para ele sair para fora, mas ele, não existe a mínima explicação para ele ter ido por dentro, porque não teria nenhuma possibilidade. E o que dá pra pensar também é que se ele sair de campo, ele seria de campo aí com uns 8, 9 segundos, dava pro Cowboys fazer mais um passe curto aí pra perto da sideline, pra quem sabe ganhar mais umas 3 ou 4 jardas, até pra facilitar um pouquinho mais o chute do Nambele ainda. Então, realmente não dá pra perdoar o que o Terrence Williams fez, foi realmente uma pane mental total dele ali.
Sim, isso tem uma coisa boa nessa história, que pela primeira vez eu vi o Jason Garrett não passando a mão no jogador, passando a mão na cabeça do jogador, né? É, ele foi duro contra o Terrence Williams, falou que ele tinha um trabalho, o trabalho dele era sair de campo. E eu nunca tinha visto o Jason Garrett, pelo menos nos últimos 2-3 anos, ter uma atitude assim, falar ríspido de um jogador depois do jogo.
É, na hora do jogo ele até deu dois tapinhas nas costas do Terrence Williams ali, mas sei lá, né? Eu gosto do Garrett, né? Eu sei que tem muita gente que critica, eu gosto do jeito dele. É, de não ficar jogando os jogadores na fogueira e tudo mais. Mas realmente ele foi crítico, até porque ele até mesmo disse que o Cowboys treina constantemente esse tipo de situação, esse tipo de jogada, né? De saber o que tá acontecendo no jogo, saber quanto tempo tem, saber a situação, do que ele precisa fazer. E Terrence Williams não correspondeu. Então vamos passar aí pro jogo do Cowboys contra o Redskins, né? O jogo vai ser no FedEx Field. Bom jogo ser em setembro lá, porque pelo menos vai estar... Não vai estar muito frio. Se esses jogos aí são em novembro, dezembro, lá em Washington, normalmente a temperatura é muito baixa e aquele campo de grama deles atrapalha também. O jogo é 2 horas no horário de Brasília, transmissão da ESPN+, no Brasil. Flash, o que você espera desse jogo? O Cowboys aí vindo de uma derrota, o Redskins também perdeu aí pro Pittsburgh Steelers no Monday Night. É uma rivalidade bem grande. O que você espera desse jogo? Como você acha que o Cowboys vem aí depois de uma derrota já de divisão e sabendo que um 0-2 dentro da divisão já pode complicar aí pro restante da temporada?
É exatamente isso que você falou, cara. O Cowboys vai entrar com uma pressão grande, porque um 0-2 dentro da divisão, né, um recorde dentro da divisão 0-2 e na temporada já coloca o Cowboys no buraco, coloca uma situação delicada pro Romo. Então é um jogo que a gente precisa vencer. E por mais que o Redskins tenha apanhado, né, jogando em casa, ele começou o jogo de uma forma bem dura ali em cima dos Steelers. Começou forçando o turnover, a defesa muito bem. Então começaram muito agressivos. E com um ataque forte dos Steelers que o jogo começou a ceder, né? Principalmente pelo jogo terrestre ali do DeAndre Williams. E os passes pro Antonio Brown, o Eli Rogers teve um jogo bom. O Cowboys tem que explorar um pouco isso aí. Tem que apostar bastante no Ezekiel Elliott para tomar conta do relógio, cansar a defesa deles e, por favor, não sofrer turnovers,
porque foi aí que o Redskins conseguiu ter uma chance de ganhar o jogo. O que você acha, Luiz?
É, o time do Redskins sofreu muito contra o jogo corrido do Pittsburgh Steelers. O DeAngelo Williams teve 143 jardas terrestres. Teve a mais longa foi para 17, se eu não me engano. Teve muito trabalho contra o jogo corrido. O que o Cowboys deve explorar, continuar explorando, tanto com o Alfred Morris e com o Zeke Elliott. O Dunbar também deve entrar bastante nesse jogo. Eu acho que o Cowboys vai começar a utilizar ele como utilizou no começo da temporada passada. E tem que mover o 10, né? Eu acho que deixar ele só contra o Josh Norman não vai dar muito certo. Josh Norman teve boas jogadas contra o Antonio Brown até. Mas o Sean Whelan, que é o outro cornerback, teve um jogo pífio. Ele teve todos os problemas possíveis com todos os wide receivers possíveis do Steelers. Então eu acho que o Cowboys tem que explorar essa fraqueza na defesa dos Redskins. O ataque é muito explosivo, é um ataque parecido um pouquinho com o que o Giants apresentou. O jogo corrido deles não entrou muito bem. É uma coisa que o Cowboys tem que ficar atento, porque o Matt Jones é bom jogador. Mas eu acho que o caminho é fazer o que o Cowboys fez no jogo passado, mas tem que dar certo, né? E tem que mover o 10, não deixar ele só com o Josh Norman.
Tem dois matchups que eu acho bem interessante nesse jogo. Eu quero que cada um de vocês comente um deles. Eu não acho que o 10 vai se alinhar muito contra o Josh Norman. Talvez o Redskins mude a estratégia, porque na primeira semana o Norman ficou só do lado esquerdo e ele enfrentou o Antonio Brown apenas duas vezes na partida inteira. Então eu acho que talvez eles mudem essa estratégia, mas no slot o Josh Norman nunca joga, nem no Panthers ele fazia isso. Então se o 10 se alinhar no slot, o Norman não vai marcar ele. Vamos ver como é que o Redskins vai fazer. Mas tem dois matchups que eu acho bem interessante. Eu queria que o Plat começasse falando do Ryan Kerrigan enfrentando o Doug Free. A gente viu o Free tendo bastante problema contra o Jason Pierre-Paul semana passada. Eu queria que você falasse quem você acha que vai vencer esse matchup e como você acha que esse matchup pode decidir a partida, Plat.
Cara, é o que você falou, né? O JPP ter batido o Doug Free várias vezes, deixou o Deckman assim, em várias situações desconfortáveis. E por mais que ele seja um quarterback móvel e consiga escapar ou forçar um passe para fora e tal, eu acho que isso prejudicou muito a atuação do ataque. E eu acho que vai ser a mesma coisa contra o Redskins, né? O Kerrigan é um ótimo jogador. Já ele sempre tem bons jogos contra o Cowboys. E eu acho que o Doug Free precisa melhorar seu nível, né? A gente sabe que ele pode jogar melhor do que isso. A gente já viu ele jogando melhor do que isso. Então eu acho que é isso, cara. O Kerrigan pode sim ser uma ameaça tão grande quanto o JPP foi para o nosso ataque, para o deck. E vamos ver o que o Doug Free pode fazer em relação a isso, né? Porque sem ele a gente tem o Chaz Green e o Chaz Green não vai fazer algo tão melhor do que o Free fez na última partida.
Eu acho que se fizesse um top 3 dos jogadores favoritos do Cowboys, com certeza seria Tyron Crawford, Chaz Green e Brandon Carr nesse top 3. Mas, Luiz, o outro matchup que eu gostaria de falar é do DeSean Jackson contra o Ornelas Kendrick, porque a gente viu nos últimos anos o Cowboys sempre colocando o Ornelas Kendrick para marcar o DeSean Jackson, por ser um jogador veloz e que tenha características aí que consiga marcar o DeSean Jackson. Mas esse ano, com o Kendrick voltou de lesão e já tendo cedido aquela jogada longa pro Odell, talvez o Cowboys veja em outra direção. Você acha que tem que ser o Orlando Kendrick para marcar o DeSean Jackson mesmo, ou você acha que o Cowboys tem que colocar o Maurice Claiborne ou o Brandon Carr em cima dele?
É aquilo que eu tava falando antes sobre o Kendrick, né? Ele parece não estar na melhor forma física, 100%, né, da sua forma física. Se ele tiver, acho que eles vão testar no começo do jogo. Se não der certo, eu acho que o Maurice Claiborne deve fazer esse trabalho. E o DeSean Jackson, ele teve um jogo até expressivo, né? Contra os Steelers, ele teve 6 recepções para mais de 100 jardas, a mais longa foi para 30, uma coisa assim, ó, o jogador que a gente conhece desde o tempo dos Eagles, é um jogador muito veloz.
E sempre joga bem contra o Cowboys, né? Impressionante.
Sempre joga bem contra o Cowboys. É, eu acho que dos jogadores mais odiados, pra mim, ele é top 1.
Não, Cruz, o Vitor Cruz.
Cruz é segundo pra mim. Talvez empatado com ele em primeiro. Mas...
Não, é... o pelo menos o Deshaun Jackson não faz salsa, cara.
Ah, cara, mas o Deshaun Jackson entrou de costas na endzone, né, velho?
Tem essa, né, cara? Mas não isso foi só contra o Cowboys.
Não, ele faz isso contra todo mundo. Tanto que quando ele foi ele era rookie, ele perdeu, ele deixou a bola cair pra trás, né? No jogo contra o Cowboys até. Mas é um jogador muito perigoso, né? É o jogador mais acionado entre os wide receivers. Então tem que tomar cuidado. Skendrick já teve problema no jogo passado contra essas jogadas mais explosivas, mas vamos ver. Provavelmente ele vai começar marcando o Deshaun Jackson, mas eu acho que, dependendo de como for durante o jogo, o Maurice Claiborne pode inverter.
É, o que a gente tem que pensar também é que o Jameson Crowder é o wide receiver de slot do Redskins e também talvez seja o melhor matchup para o Orlando Skendrick, que é normalmente o corner de slot do Cowboys. Se ele estiver marcando o Deshaun Jackson, aí quem vai marcar o Jameson Crowder? O Brandon Carr não tem agilidade para fazer isso. O Claiborne não tem... raramente joga no slot. Então é isso que a gente pode ficar de olho também. É, talvez o Anthony Brown tenha mais alguns snaps, não sei. Ele que é um jogador de slot também.
Sim, talvez até o Byron Jones possa cobrir o slot em alguma situação.
É que acho que o Byron Jones vai ficar mais preso ao Jordan Reed, né? Que teve uma boa partida contra os Steelers.
Provavelmente, mas dependendo, talvez pode acontecer.
É, pode acontecer algumas vezes, mas o Jordan Reed é o principal alvo, talvez aí do Kirk Cousins. É, sim, enfim. Sim. É um ataque com bastante armas, né? E eu não acho o Kirk Cousins grandes coisas, mas ele tem muitos jogadores pra jogar, né? O jogo terrestre deles foi pífio na primeira semana e eu não tenho medo nenhum daquele jogo terrestre, mesmo tendo o grande Bill Callahan. Mas. Né? Enfim. Mas é isso. Acho que esses são os pontos principais da partida. É, Plat, fala o placar aí pra nós. Quanto você acha que vai dar esse jogo?
Você quer o placar do que eu espero hoje ou aquele que a gente...
Não, hoje. O do post tá lá no... Tá lá, quem quiser ver, ficou muito legal o post, né? O post deu uma zoadinha, eu fiz 100% sério, mas o placar... Acho que não?
Pô, não, fez sério.
Ah, então. E já errei a primeira semana, acho que todo mundo errou a primeira semana, mas enfim... Mas entra lá e vê, ficou bem legal, ficou engraçado, ficou um pouco sério, um pouco engraçado, enfim. É, ano passado a gente errou tudo, esse ano a gente vai errar tudo de novo, mas tá lá, foi um dos posts aí com mais visitas aí nessas últimas semanas. Pelo menos dos que eu vi, não sei se eu tô certo ou não, Plat, mas foi um post bem legal. Entra lá, é os previews da temporada completa. Placar, Plat!
Achei que você ia esquecer, né? Mas... Eu escrevi um parágrafo pro pessoal do Redskins Brasil, né, que pediu pra eles deixarem prontos pro texto deles e pediram um palpite meu. Aí eu coloquei 20 a 17 pra gente, tá bom?
Luiz, placar pra você. Tá otimista igual o Plat?
Eu sou sempre otimista. Eu sou o Luiz Positivo. 30 a 16, calma.
Vixe, blowout ainda, hein?
Gostei.
Eu também sou bem otimista. Vou apostar que o Cowboys perde o jogo.
Então a gente ganha. Valeu, né?
Exatamente. É, eu vou apostar que o Redskins vai vencer aí por 21 a 13. 21 a 13 pra mim o placar da partida. Como eu sou bem otimista. É.
Bold gosto prediction. Do seu otimista.
Eu sou bem otimista, eu gosto disso também. Plat, fala aí a bold prediction.
Cara, eu acho que o Redskins vai ter que sofrer do que a gente sofreu nos últimos anos. Acho que a lei do ex não vai falhar e Morris vai correr 50 jardas com touchdown e comemorar lá com um taco de beisebol daquele jeito que ele sempre comemora, que me deixava muito puto.
Luiz?
Byron Jones, uma interceptação e um sack.
primeiros da carreira em ambos os quesitos.
Sim.
É, minha bold prediction vai ser 2 sacks do David Irving. Vai fazer uma grande partida. 2 sacks pra ele. Que vai ficar em segundo em sacks no time, só atrás do Mito Benson Mayo. Vocês estão ligados, né? Que o Mayo vai ter 12 sacks na temporada.
É, você falou sobre isso, mas, né? Agora, aí você tá sendo otimista.
É que na nossa preview lá, acho que, sei lá, 12ª, 13ª semana, eu falei que o Mayo ia conseguir o 9º sack dele. Então, quem sabe 12 aí ele consiga com certa facilidade. Alguém quer falar mais uma coisa? Podemos acabar por aqui?
Não, podemos acabar por aqui.
Não, só queria falar com o pessoal, dar uma olhada nas novas colunas que a gente colocou no site essa semana sobre os Power Rankings, né? A uma foi uma minha, que eu escrevi um Power Ranking só dos nossos jogadores em relação a quem são os 10 melhores jogadores no momento agora e não da carreira, porque senão era óbvio que o Jason Witten tá em primeiro, o Romo em segundo ali, mas a gente tá falando de momento, então eu acho que ficou bem interessante e vai ser muito bom, tipo, escrever ela durante a semana pra gente ver quem tá melhor recentemente, quem não tá. Acho que vai ser bom vocês acompanharem. A outra é o do João. A gente tá agrupando todos os Power Rankings de times mesmo, do lá de fora e até aqui do Brasil. A gente tá pegando os Power Rankings pra você comparar o que estão falando do Dallas Cowboys lá, se estão falando bem, quais são o tipo de crítica. Acho que isso é bom pra você se aprofundar um pouco mais em relação ao que... de que forma eles estão olhando pro nosso time.
Boa. É, então, acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui.
Só uma coisa. Eu sei que esse jogador já saiu do Cowboys, mas sei que é seu jogador preferido também, Léo. Nick Hayden continua sem um sec.
Ah, onde é que ele tá jogando?
Browns. Ele tá jogando no Browns.
Ele não foi cortado? Achei que ele tinha sido cortado.
Não sei, ele acho que ele ainda tá no Browns.
Bom, eu chamava ele de Hayden 0x0, né? Sem pressão nenhuma. Mas...
ele sempre colocava ele nas bolds, que ele ia ter um sec, então.
Sim, exatamente. Mas esse ano a gente não tem mais ele. Vamos ver se a gente não acha outro jogador aí. Esperamos aí. Putz, eu devia ter falado do Ryan Davis com 2 secs, não o David Irving. Posso mudar minha bold?
Pode, vai, muda aí, vai.
Então tá, Ryan Davis com 2 secs. Não, 2 pro Davis e 2 pro Irving.
Sim, agora é bold.
Agora é bold. 2 secs do Ryan Davis, 2 do David Irving. E 1 do meio, pronto.
Caralho.
Porra. Mas é isso, terminando aí de maneira otimista o podcast, lembrando que Dallas Cowboys e Washington Redskins, 2 horas da tarde, horário de Brasília, para os nossos amigos de Manaus, acho que é 3 horas, ou a 1, não sei, foda-se.
Quem mora em Manaus, foda-se. Sacanagem, tem bastante gente.
Um abraço aí pra Manaus, que eu pelo menos conheço 2 torcedores de lá, tenho certeza que tem muitos mais. Mas é isso, vamos acabando aí o podcast por aqui. Jogo de transmissão na ESPN+, lembrando. E vamos ganhar, né? Ficar 1-1 aí. Porque se ficar 0-2, vamos ver todo o filme de 2014 passando novamente aí pela nossa frente. Então é isso. 2015, perdão. É isso. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu e até a próxima.
Valeu, falou.
Valeu.